Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast. E para quem ainda não sabe, eu fui convidado pela Chevrolet para apresentar o S10Cast, o podcast da S10 que é feito para quem faz. Então, seja muito bem-vindo ao S10Cast. E já aproveito para convidar você para acessar todas as novidades da caminhonete que tem a tradição e a força do agronegócio no site www.chevrolet.com.br. Começa agora o S10Cast, um oferecimento da nova Chevrolet S10, a picape feita para quem faz. Olha só, quem está ouvindo o S10Cast desde o começo sabe que eu sou um apaixonado pelo agro. Mas hoje a gente vai além da paixão pelo campo. É tanto amor no agro que tem gente que se conheceu e está cultivando um amor por causa da vida no campo. E para esse papo repleto de flores e corações, eu queria dar as boas-vindas aos nossos convidados especiais, a Elisana Baldisserra Paranhos, mais conhecida como Gija, e o Fernando Antônio Paranhos, um casal que literalmente se formou no agro. Eles são engenheiros agrônomos e produtores rurais e têm uma história pra lá de bacana. Mas eu não vou dar nenhum spoiler aqui não. Segure aí e se acomode na S10 para ouvir essa linda história. O agronegócio brasileiro é referência em todo o mundo pelo cultivo de diferentes produtos. Mas hoje a gente vai falar aqui de uma produção diferente. A conversa hoje é sobre amor. Para começar então, eu quero perguntar para vocês como que começou ou como que vocês se conheceram, como começou essa história aí de amor que virou em casamento, mas tem um papo aí da roça junto, né? Como que surgiu a história do casal e da agricultura?
Bom, nós somos filhos de agricultores, tanto o Fernando quanto eu, ele de Mogi Mirim e eu de Capão Bonito. E nos encontramos na faculdade, em 1997, já há um longo tempo atrás. Nós fomos para Botucatu fazer a faculdade e caímos na mesma turma. Então foi ali que a gente se conheceu, né?
Daí a gente se conheceu, ficamos amigos, né? Estudando junto, e ela também, família de agricultor, e eu também. E a gente, no quarto ano, começamos a namorar, né? Deu um pouco de trabalho para conseguir namorar com ela. Mas aí a gente se formou em 2001, e ela foi para fazer estágio no Japão, fazer mestrado no Japão. E eu fui trabalhar no Mato Grosso daí na época, e a gente continuou namorando. Eu fui já começar a plantar arroz lá, meu pai tinha uma propriedade lá, e fiquei 2 anos lá, ela ficou 2 anos no Japão, e eu voltei daí para trabalhar na Bayer, na cidade dela, em Capão Bonito.
Não, mas foi isso, coincidentemente ele veio parar trabalhando na Bayer lá em Capão Bonito, né? Isso. E eu cheguei depois do Japão.
Resistia 2 anos longe aí, e assim, não bastava a Gija ter ido lá pro Japão, você teve que vir pro Mato Grosso. Que lugar que você tava aqui, Fernando?
Eu tava em Água Boa.
Água Boa. Ah, é mais próximo da civilização, eu já tô mais próximo da...
Mas ele estava numa fazenda, tinha gerador, não tinha energia. É. E eu tava na tecnologia de ponta, né? Então, internet boa, só que pra falar com ele, no começo eu tinha que marcar o horário. Ele esperava lá no Mourão, aí depois ficou mais difícil, arrumamos uma antena, e era bom dia pra mim e boa noite pra ele, né? 12 horas de diferença. Mas há 2 anos não foi fácil, mas a gente resistiu.
Era para acontecer, né? Se resistiu a tudo isso. E eu tive a sorte, tive a honra de conviver com vocês, né? Eu entrei lá na Unesp 1 ano depois, em 98, e convivi um bom tempo com vocês. As festas juninas, né? Para juntar dinheiro para formatura e assim por diante. E hoje, puxa vida, faz o quê? 22 anos que eu me formei, uma época muito boa, e eu vou dizer para vocês também, a faculdade forma muitos casais, né? Eu casei com a minha vizinha de República, não era da agronomia, da área da saúde, mas era minha vizinha de República, e tá aqui, tô no Mato Grosso hoje com 2 mato-grossensezinhos já cresceram. Não fui que nem vocês, né? 4 crianças, né? Mas 2 já dá um pouquinho de trabalho. Não basta ser agricultor, né? Ainda tem que ter 4 filhos para fechar, assim, com chave de ouro a família, né?
Nós estamos preparando sucessores aqui, porque hoje em dia tá difícil, né? Mão de obra no campo. Aí, outro dia eu fui na cidade, falei que tinha 4 filhos, e um rapaz falou para mim, meu Deus, você não tá pensando no futuro? Eu falei, não, nós é que estamos pensando no futuro, que nós já estamos montando equipe aqui. Um na padeira, um na colhedeira, outro no secador, e se faltar, nós vamos subir junto com a criançada, né? Para tocar o eito, né?
Mas era o que meu avô falava. Meu avô tinha mais 9 irmãos. Ele falou, para trabalhar na roça e lidar com gado, tinha que ter muito filho. Agora tá voltando assim, né? Precisa de gente para ajudar, porque tá difícil contratar, né? Tá difícil contratar profissionais com qualidade aí. Bom, mas olha só. Esse podcast aqui já trouxe histórias muito bacanas, né? Histórias sobre os produtos que o Brasil produz, histórias ligadas à música e à agricultura. Nós batemos um papo com uma dupla muito bacana, não conhecia eles pessoalmente, são, assim, nota 10, o Chitãozinho e Chororó, falaram sobre música aqui. Alguns colegas nossos lá da FCA também falando sobre tecnologia e hortaliças, logística e assim por diante. Mas hoje nós estamos aqui para conhecer e falar sobre esse amor pelo campo e o relacionamento. Então, vocês já contaram aí uma história que resistiu um mestrado no Japão e 2 anos trabalhando no Mato Grosso. E vocês disseram que começaram e têm origem na agricultura. Como que a história da família de vocês? Seus pais já eram agricultores, vieram de outro estado, vieram de outra região para São Paulo? Ou não, já são daí, nascidos em São Paulo e seguem a agricultura aí, desde a tradição aí do interior de São Paulo?
Certo. Então, vou falar dos meus pais primeiro, depois ela fala dela. O meu avô é de Garça, conheceu a minha avó em Mogi Mirim, ficou por lá, casou e teve meu pai. E eles já eram de família de agricultores, produtores até de café e cana, que tinha muito, tem muito na região lá de Mogi Mirim e Mogi Guaçu. E a minha mãe já era de Mogi Mirim também, e meu avô, descendente de italiano, também tinha sítio, plantava na época milho, mandioca na época lá, mas todos já de família de rurais mesmo assim também. E aí meu pai já, eu cresci com meu pai até formado em direito também, e trabalhou um pouco na justiça do trabalho, mas sempre trabalhando no campo. Meu pai mais voltado para pecuária e agricultura, fazia áreas menores, sabe? Um pouco de milho, um pouco de feijão, soja não plantava, que hoje é a nossa principal cultura, né? E aí eu cresci com ele indo para fazenda e aprendendo a dirigir trator. Com 10 anos comecei a dirigir trator, 9, 10 anos comecei a dirigir trator, e aí ele plantou um pedaço de laranja, eu ajudei a plantar quando eu tinha 15 anos, já mexendo com as plantadeirinhas bem velha lá que ele tinha, e já regulando, mexendo. E aí que foi o amor pelo agronegócio, né? Pela agricultura, por plantar, por cultivar as coisas. E assim que fomos crescendo, que foi o que me levou à agronomia. Aí eu ficava na dúvida, né? Pai, é agronomia ou veterinária? Ele falava, você que decide.
Não sou eu, né? Você que vai fazer, pô.
E aí eu, na época, com 17, 18 anos, para fazer vestibular, pensei bastante e fui para agronomia mesmo, que era mais mexer com a agricultura, que é o que é o nosso foco principal hoje.
Que legal.
E Mogi Guaçu desenvolvendo isso daí. Até no começo eu gostava bastante de café, mas acabamos parando o café e foi pro lado da soja mesmo.
Que bacana. Então, desde infância aí, junto da roça. E você, Gija?
O meu pai é gaúcho, de Veranópolis e enólogo de formação. Veio para trabalhar em Capão Bonito para montar um parreiral. Aí conheceu a minha mãe, que era filha da dona da pensão. E a minha mãe era mestiça japonesa, né? Meu avô veio do Japão com 9 anos para trabalhar nos cafezais ali no Noroeste Paulista. Então, eu sou filha de italianos com japoneses, né? Uma mistura bem diferente, assim. E meu pai acabou ficando em Capão Bonito, trabalhando com uva e, paralelamente, com cereais. A princípio, era só milho e feijão. Depois, hoje, né, nós também plantamos soja e trigo. E eu cresci na barra da calça do pai, né? Apesar de eu ter o meu irmão ir junto, meu pai nunca fez diferença entre nós dois. Acho que a única diferença é que ele era mais forte do que eu. Do restante, assim como o Fernando, eu também, ele me colocava para andar a cavalo e éramos somente nós que tinha para mexer com o gado nos finais de semana. E aprendi a dirigir trator também, tirei carta de caminhão, porque ele colocava a gente no eito mesmo. Então, desde pequena, ele me apresentou isso de uma forma que me encantou e que foi o que me fez optar por cursar agronomia. Então, foi lá que a gente se conheceu, mas a gente teve uma criação muito parecida, né? Que os pais sempre nos trouxeram e é o que a gente tenta fazer com os nossos filhos também, né? Porque tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ninguém aprende a gostar do que não conhece. Então, talvez, se eu tivesse ficado em casa com a minha mãe, eu não teria feito agronomia, não seria hoje uma agricultora, porque não teria sido apresentada isso, né? Então, essa é a nossa história.
Aí eu brinco que, por causa da agricultura aí, Deus iluminou ela e colocou ela no meu caminho, na faculdade.
E eu acho que você gostava de uma moda de viola também, de um bom violão, né? Porque...
Eu acho que ele gostou que eu cantava, né? E no começo ele falou, meu Deus, mas essa menina aí... Mas eu era uma boa aluna, meu caderno ficava no xerox e ele, muito bom de conversa, vinha pegar o meu caderno e a gente ficou muito amigo e estudávamos junto. Mas é que ele insistiu bastante e eu falo, ainda bem que ele insistiu, porque eu era meio atrapalhada e eu ia deixar passar o amor da minha vida, porque eu achava que a gente era tão amigo que talvez não ia dar certo. Mas lá no terceiro, quarto ano, a gente foi ver que a gente tinha tudo a ver. E estamos aí já junto há quantos anos, né?
Tá aí 21 anos, né?
Essa história de amizade eu sei bem como é, viu? Porque meu sogro ia lá no prédio onde a gente morava e ele falava pra Lindsay, né? Vocês estão namorando? Ela falou, não, ele é meu amigo, imagina, né? E depois virou o que virou. Mas me diga uma coisa, vocês fizeram a faculdade, a Gigi já foi fazer mestrado, o Bocão, né? O Fernando foi trabalhar e agora vocês estão aí, né? São agricultores. Vocês passaram por esse processo de sucessão, de assumir a propriedade, de assumir as responsabilidades da área da família de vocês e começar a tocar isso de forma autônoma ou conjunta, né, com os irmãos e assim por diante?
No meu caso, sim, né? Hoje nós moramos em Itapetininga, mas o meu pai continua plantando em Capão Bonito e nós também plantamos lá. E eu voltei do Japão e fui ajudá-lo na roça. E no começo, assim, até a gente se encontrar, leva um certo tempo, né? Família de italianos, ele não me disse, essa é a sua função e você vai ganhar isso, né? Então eu tive que achar o meu espaço ali, que tudo já estava rodando muito bem junto com o meu irmão, mas como eu gostava muito dessa parte de campo, então comecei a acompanhar plantio, colheita, né, regulagem das máquinas, que quando a gente sai da faculdade, sai sem saber muito bem, na prática a teoria é outra, né, então eu fui aprendendo e até hoje eu ainda ajudo meu pai, junto com os meus irmãos, então isso comigo aconteceu sim.
Para mim foi um pouco diferente, eu me formei e comecei a trabalhar com meu pai no Mato Grosso, mas aí depois de 2 anos, foi o segundo ano que eu plantei arroz lá com ele, a safra foi muito ruim, foi muita chuva na colheita, perdemos muito arroz e o preço despencou. O meu pai falou, Fernando, eu não vou mais plantar não, vou voltar para mexer com o gado aqui no Mato Grosso, que é um negócio mais seguro. Aí eu falei, ah pai, mas então eu quero mexer com a agricultura, né? E aí que tinha o meu amigo aqui, o Qualhada, que é o Tessaro, que estava em Capão Bonito trabalhando na Singenta. Aí falando com ele por telefone, ele falou, Fernando, tem uma vaga aqui na Bayer. Por que você não vem para cá? Você conhece as culturas da região, você fica 1 ano, 2 anos, depois você volta a trabalhar com seu pai. Você conhece aqui, tem trigo, tem feijão, tudo diferente do que está aí no Mato Grosso. Como você está falando que seu pai não vai mais plantar mais esse ano? Eu falei, tá bom. Falei com meu pai falou, não, vai, acho válido. Peguei, fui para a entrevista da Bayer e fui trabalhar em parceria com a Cooperativa Agrícola de Capão Bonito, dando assistência para os produtores e vendendo produto da Bayer. E realmente aprendi das culturas da região. Na época ainda tinha muito feijão e milho, e alguma coisa de HF, batata, alguma coisa de cebola. E eu rodava os campos dos produtores ali, dos cooperados da cooperativa, e fui aprendendo a cultura, né, do desenvolvimento da cultura. E na época, bem nessa época, 2005, 2006, que começou também a entrar a soja na região. Não tinha soja na região aqui no sul de São Paulo, era muito pouca, era mais milho e feijão. E aí, em 2005, surgiu a oportunidade de eu arrendar uma pequena propriedade lá em Capão Bonito, de sócio, com o Tessaro, era eu e ele sócio, e arrendamos lá 25 alqueires.
Era 12 alqueires e meio para cada um, né? Era o que eles aguentavam.
Era o que a gente tinha... conseguia tocar, vamos dizer, não tinha máquina, não tinha nada, fizemos prestação de serviço e aí plantei a cultura que tocava na época, que era feijão e milho, plantamos 2, 3 anos feijão e milho, e aí não voltei mais a trabalhar com meu pai, porque daí arrendamos 25 alqueiros, depois arrendamos mais 25, ficou 50, depois 80 e o negócio foi aumentando.
Seu pai nunca mais te viu no Mato Grosso.
Meu pai nunca mais me viu. Depois acabou vendendo a propriedade lá e em 2011 o Tessaro foi para Itapeva, acabamos separando a sociedade numa boa assim. E eu fui continuando na agricultura aí, soja, feijão, milho,
aí agricultura da região. Aí ele saiu da Bayer, né?
Eu entrei no final de 2004 e saí no final de 2006, já fiquei 2 anos. E aí já estava já focado na agricultura, né? E assim que foi desenvolvendo, diferente da Gide, né? Por consequência, agora em 2015, meu pai tem uma propriedade em Mogi Guaçu, que é vizinho de Mogi Mirim lá. Ele arrendava pra cana, laranja, e já... Fernando, por que você não começa a plantar soja aqui também? Então agora, em 2015, eu tô lá de parceria com meu pai, mas eu já tava há 10 anos plantando aqui na região, no sul de São Paulo, sozinho. Aí, de 2015 pra cá, eu comecei a plantar em Mogi Guaçu também, e a lavoura desenvolveu pra lá também, né?
Pra quem tá ouvindo a gente e não conhece essa região de Tapetininga, Capão Bonito, eu acho que é um dos últimos redutos de produção de grãos e algumas hortaliças aí no estado de São Paulo, né? É uma região que vale muito a pena conhecer. Eu viajei muito por aí, porque a família da minha esposa é de Registro, e a gente morava em Botucatu, então eu cortava sempre aí pelo meio, e tem alguns amigos que estão trabalhando aí. Então é muito gostoso viajar por aí, e quem quiser fazer, acho que um turismo conhecendo a parte agrícola dessa região, eu sei que aí também tem plantação de alcachofra, tem muitas uvas também, né? Como você disse, seu pai é enólogo, né, Gígia? E agora os grãos voltando aí, o feijão sempre foi muito forte, e é bom saber que a soja tá com o seu espaço aí, e acredito, mais pra frente vocês vão falar lá, com a tecnologia que vocês usam aí, a produtividade deve ser das melhores, né?
É, aqui o clima é muito favorável, né? Nós temos também solos bastante corrigidos por conta de batata, tomate já há alguns anos. Então, altas produtividades na região.
Que joia. Mas olha, como que a gente pode descrever esse amor pelo campo, né? Porque eu fico imaginando, poxa, não é fácil ser agricultor. Eu sou professor aqui na UFMT, acompanho os produtores e quando eles brincam comigo, professor, vamos trocar de lugar, eu falo, vai dormir como? Nós estamos aqui numa fase de pré-plantio e ouvindo sempre, né, os boletins meteorológicos, aí começa a dar medo. Poxa, estamos sob influência de Lanina de novo, e aí chuva, mas não muito estável, pode ter seca e assim por diante. Mas como que vocês conseguem traduzir esse amor que vocês têm pelo campo? Porque agricultura é algo que tem que estar no sangue pra gente fazer, né? O que que significa agricultura para vocês hoje, na vida que vocês vivem hoje?
A agricultura, então, que nem que a Gígia falou, a gente cresceu nesse meio, né? De vez em quando meu filho pergunta, minha filha, ô pai, se você não fosse agricultor, o que você seria? Eu digo, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu falo, quando eu era moleque, assim, com uns 15 anos, eu gostava muito de jogar futebol, né? Mas como era muito ruim de bola, eu nunca nem sonhava em ser jogador, não. E aí sempre mexer no campo mesmo, agricultura, gado.
Isso é um negócio, assim, que pra gente, outro dia eu escutei, né? Quando você faz aquilo que você gosta, isso não é um trabalho, você faz com muito prazer. Então, normalmente, nos finais de semana, que nós vamos lá para Mogi Mirim, onde a gente também planta, leva as crianças para ver os avós, mas para nós não é pesar nenhum acordar cedo e rodar roça. Então, isso aí é um negócio que você faz com muito gosto também no final de semana. Uhum. Você leva a criançada, bota todo mundo no carro, pensa, né? 4 crianças agora. Então, você junta uma cesta e leva junto. E assim a gente vai, porque para nós não é fácil, como você falou, nós dependemos muito do clima. Esse ano foi um ano que nós tivemos veranico, então teve seca, nós tivemos granizo no milho, e agora para finalizar, nós tivemos uma geada. Então, haja coração, né? Ele aqui, eu falo, meu Deus, ele vai perder os cabelos, as unhas, daqui a pouco eu vou perder o marido, de tanto que é complicado trabalhar com isso, porque trabalhar no campo, eu digo, a gente tem que ter muita fé. Mas é algo que a gente faz com muito amor e muita dedicação.
É muito gostoso. É. Muito gratificante de você chegar no fim da safra e ter uma colheita boa, e ainda quando pega preço bom, e a gente trabalhando junto em família, a gente leva as crianças para a fazenda, eles brincam, a gente já põe em cima do trator, mais ou menos do jeito que a gente acabou crescendo, a gente acaba repetindo com eles. Lógico, a tecnologia está avançando bastante, né? E hoje em dia, GPS, piloto automático, máquina, e isso vai ser até bom para eles, né? Então, vai ser bom demais.
Mas realmente, olha, quem mora no campo, quem vive do campo e quem trabalha com a produção tem que ter paixão por isso mesmo. Isso que Elisana falou, que a nossa fé é muito grande. Eu tenho um amigo que é host comigo lá no Mundo Agro Podcast e em várias conversas que nós fizemos, ele diz que a fé do agricultor brasileiro é o maior trunfo que ele tem. Porque se você não acreditar naquilo que você faz, é muito difícil dar certo. Então, o agricultor brasileiro tem muita fé e resiliência. E ele não olha simplesmente para um ano. Às vezes você tem um prejuízo num ano, mas você está sempre pensando, o ano que vem vai ser melhor, nós vamos nos recuperar e assim por diante. E hoje o Brasil é essa potência que é. E muita gente acredita que o Brasil tem esse potencial em função das grandes propriedades no Brasil. E é exatamente o contrário. É o grande número de bons pequenos produtores que fazem o Brasil ser esse líder aí em produtividade, em oferecer alimento para o mundo, né? Afinal, como nós produzimos 4 vezes aquilo que a gente precisa, nós estamos garantindo a segurança alimentar para outros países e para outras populações também. E falando nisso, Gija, eu quero perguntar para você, lógico, o assunto aqui hoje é o amor que vocês têm aí de casal e pela agricultura, mas eu sei que você tem um braço nas ações sociais e tem projetos muito legais. Queria que você falasse um pouquinho para a gente desses projetos e como é ligar a agricultura com esses projetos sociais.
Ah, vou contar um pouquinho de como tudo isso começou. A minha mãe era muito envolvida com essas causas sociais, estava sempre envolvida em várias instituições na cidade. E a minha mãe teve um AVC em 2018 e veio a falecer. E foi de uma forma assim muito brusca. E nós éramos muito dependentes dela. Eu com os meus filhos, para ter essa vida, poder ir para a fazenda, meio sem horário, né? Eu dependia bastante dela. Então, eu acabei herdando isso que eu achei que nós tínhamos que dar continuidade a tudo aquilo que ela fazia. E aí, o que mexeu demais comigo foi que, quando ela faleceu, eu estava grávida da minha terceira filha, de 6 meses. E eles deram um nome, tinha uma escola que estava para ser inaugurada na cidade, de quase 700 alunos, e minha mãe era professora. Então, eles deram o nome dela, uma escola chamada Professora Sumi Tereza Matsura Baldissera. Começou assim, eu estudo na Sumi, eu sou professora da Sumi, aquilo mexeu demais comigo, que de repente você tem a mãe, e de repente ela virou o nome de uma escola. Aí eu fui até a escola, assim, isso veio muito forte para mim, eu acabei falando com os meus irmãos e o meu pai, que ao invés de nós ficarmos chorando ou perguntando por que da partida, né, da mãe tão precoce, nós poderíamos talvez amenizar essa dor fazendo tudo aquilo que ela fazia. E aí eu fui na escola, o projeto chama Projeto Ninho. E chama Ninho porque é no ninho que a gente tem o amor de mãe, que é no ninho que nós temos os princípios e os valores, né, que os pais sempre passam. É nesse ninho, no aconchego, no ninho, debaixo das nossas asas, né, que a gente quer criar os filhos. E que é do ninho que a águia empurra o seu filho quando ela está pronta para voar. Então, eu cheguei na escola com esse nome na minha cabeça, que eu tinha que levar esse amor de mãe para a escola, que levava o nome dela. E disse que eu queria ajudar de alguma forma, mas não sabia como, porque eu nunca fui assim, não tinha contato nenhum com a educação. E a diretora me convidou para dar uma volta na escola, e a escola é muito grande, recém-inaugurada, um quintal enorme, assim, uma área muito extensa. Eu olhei aquilo e falei, nossa, isso aqui dá para fazer uma horta gigantesca, né? Meu Deus, eu já vi. Eu falei, o que vocês acham se eu começasse uma horta aqui? Ela falou, nossa, muito legal, o que você imagina? Eu não tinha nada assim em mente, eu pensei naquilo devido ao grande espaço que eu achei lá na escola. Ela, não, tudo bem, você me avisa. Eu falei, tá bom. A gente não estava começando o plantio de soja, eu tinha gente sobrando lá. E no outro dia eu cheguei com um trator, entrei lá, levei calcário, gesso. Eu cheguei lá, a professora falou, eu achei que você ia marcar um dia. Eu acho que esse o imediatismo que a agricultura, né, nos mostra. No outro dia eu cheguei lá com um trator, com gente, com enxada. E ela falou, olha, você deixa eu entrar pelos fundos. Eu arranquei o portão dos fundos da escola e entrei com o trator, né? E aí começamos a mexer, tava meio duro demais, tava muito compactado. Aí a gente buscou a grade, e aí nós fomos mexer. De uma hora eu fui mexer com o trator, aí a menininha tava na hora do recreio, ela falou, nossa, mas mulher pode dirigir trator? Eu falei, olha, mulher pode fazer o que você quiser, desde que você seja capaz, que você aprenda, né? Na verdade, eu só tirei o trator do lugar, eu não tava tocando trator. E assim, eles se encantaram. Nós fizemos uma horta. A princípio, Nós plantamos 600 pés de alface e não sabia nem como. Aí a gente começou a organizar aquilo, nós fomos estruturando, então nós preparamos na próxima vez um canteiro para cada professor, para que ele trabalhasse da forma que ele quisesse. Aí nós demos capacitação para que esses professores soubessem como mexer com a mudinha, né? Então, nós estamos fazendo parceria. Eu tenho muitos amigos na cidade que também se comoveram, né, com tudo aquilo que eu estava vivendo e abraçaram a causa comigo. Resumindo, aquilo assim foi tão no boca a boca, as crianças, né, uma menininha me disse assim: tia, eu nunca comi alface, mas aqui eu plantei, eu adorei. E aquilo, né, da nutrição saudável, deles terem esse contato com a terra, de poder sair das paredes, que hoje as crianças ficam muito fechadas, né? Uma criança boa é criança que fica quieta e fica sentadinha no lugar dela, né? Então, poder proporcionar isso para eles foi muito bom. E aí outras escolas foram querendo, outros diretores ligando, e através do apadrinhamento, nós conseguimos chegar a outras 10 escolas municipais. Então, nós fizemos assim, um produtor, um agricultor, em parceria com algum agrônomo de uma empresa, apadrinhando uma escola. Então, o agricultor entrava com mão de obra, preparava os canteiros, corrigia o solo. E depois, nós fizemos uma parceria com o dono das mudas, né, que fornecia as mudas, e ele doou todas as mudas. Então, assim, muitas coisas boas aconteceram antes da pandemia, né, até as escolas fecharem.
Aí, quando as escolas fecharam, puxa vida, que aperto no coração, né, para manter tudo aquilo lá, os canteiros, vocês tiveram que parar com tudo, então.
Paramos com tudo. Tinha escolinha que tinha plantado milho, e aí as crianças colheram milho, comeram milho cozido. Então, assim, eles imaginarem que de uma sementinha cresceu aquele pé enorme que virava aquele milho cozido que eles gostavam de comer, isso foi numa creche, essa experiência. Foi, assim, vivências muito boas, tanto para as crianças como para nós, né, que, assim, estávamos longe desse contato. E aí, com a pandemia, parou tudo, né? As escolas fechadas. Aí, a gente viu que tinha muita gente passando dificuldade. Focamos o projeto em arrecadação de cestas básicas. Depois virou em arrecadação de cobertores. E, assim, muitas pessoas envolvidas querendo participar. Porque, na verdade, no projeto Ninho, o que a gente doa? Cada um doa o que tem. Um tem tempo, o outro tem o know-how e vai dar o treinamento lá para os professores. Tem um amigo meu que é coaching. Ele foi falar sobre essa capacitação, dessa doação do professor é trabalhar motivado. Então, assim, mil ações que as pessoas foram se doando conforme o que elas tinham a oferecer, né? Foi isso.
Que bacana, que legal. Olha, uma ideia que surgiu de uma continuidade, né? Desse trabalho maravilhoso que sua mãe fazia. E você mandou umas fotos, pena que não dá pra ver aqui agora, mas depois acessem o Instagram da Gija. Como que é seu Instagram, Gija?
É AgroGija.
AgroGija. E vocês vão ver todas essas fotos lá e comecem a seguir ela também. Que joia. Mas é muito legal fazer isso. Uma ação social, ela vale mais do que muita conversa, do que muito dinheiro, né? E isso que você disse, cada um doa o que tem. Você doa o seu tempo, você doa o seu ouvido, às vezes, para escutar uma pessoa, ouvir uma criança, e às vezes a gente acaba servindo de exemplo. Essa menininha que viu você dirigindo o trator, daqui a alguns anos, talvez, seja aí uma operadora de máquinas, ou trabalhe, uma engenheira, né? Produzindo aí, desenvolvendo máquinas. Isso é muito legal, isso é muito legal, todos deviam fazer parte de um projeto social, porque isso muda muito a vida da gente e a forma da gente pensar. Ah, como é bom falar de amor, ainda mais em se tratando de campo, não é? E olha só, se você é apaixonado pela S10 assim como eu vou te dar uma dica muito bacana que é a Chevrolet Fan Store. Confira a loja de produtos exclusivos para os amantes da caminhonete de quem faz. Lá tem tudo e um pouco mais para quem não esconde o amor pela S10. Acesse chevroletfanstore.com.br. E para quem ainda não viu, o novo modelo da caminhonete mais tradicional do agronegócio está imperdível. São muitos detalhes pensados para facilitar a vida de quem trabalha no campo. Você pode conferir tudo lá no site da Chevrolet, chevrolet.com.br. Mas agora vamos voltar para esse papo com esse casal que respira o agro. E Gija, me diz uma coisa. Com todo esse trabalho, com toda essa dedicação, como que fica a hora do lazer? Você, Fernando, como que vocês fazem para se divertir? Vocês ficam no campo mesmo ou vocês querem dar aquela sumida e ir para uma praia?
É até engraçado que quando a gente sai, nós conseguimos ficar, acho que 3-4 dias no máximo na praia. Nós vamos também, passeamos, mas assim, sempre fim de semana a gente acaba indo. Nós temos uma casa que era a casa onde meus pais moravam, né? E onde a gente acaba encontrando os amigos, tem um fogão de lenha, e acaba ficando tudo por ali mesmo. Ou nós vamos para casa dos pais dele, também é na fazenda. Então, assim, normalmente a nossa diversão tá ligada. A gente não desliga não, né, Fê?
Não.
Ou quando fala assim, eu vou tirar férias, você tira férias, mas o papo é sempre a mesma coisa, né? É sempre a roça, como é que tá? E ainda se chutar uma pedra e encontrar um agrônomo conhecido, aí que o negócio vira festa, né?
Não, é bem isso, assim, a gente teve a oportunidade de visitar alguns países, e assim, a minha irmã morava na Austrália, ela fez faculdade, e nessa época eu estava no Japão, o Fernando estava no Mato Grosso, e nós fomos passar o ano novo lá. Minha irmã queria ir para Melbourne, e eu, meu pai e o Fernando, a gente queria ir ver agricultura. A gente resolveu, nós éramos 3 contra 2, que era ela e a minha mãe, e nós alugamos um carro e fomos. E aí, chegando numa região mais próxima, né, a Sydney, que tinha agricultura, era Double, acho que é a cidade, como é que nós vamos chegar, né? Então, tinha lá a placa, proibida a entrada. E nós três, naquele calor muito quente, né, a Austrália, meu pai falava, entra, entra, entra. Lógico, eu falava inglês, né, se tivesse que xingar, eles iam xingar a mim, não eles, né? Oi, tudo bem, nós somos produtores lá no Brasil, produzimos isso, gostaríamos de visitar a sua lavoura, né? Será que você podia? Fomos muito bem recebidos, assim, sem marcar nada, sem agenda. E, assim, o pessoal do campo, ele tem uma hospitalidade muito grande. Então, assim, em vários lugares que nós fizemos isso, não foi só na Austrália, né? Nós fomos de navio pra Argentina. Essa foi muito engraçada. Descemos em Buenos Aires.
É, o navio parava, né? E ele, tipo, 8 horas da manhã, liberava o pessoal passear na cidade e quando dá, acho que 4 da tarde, ele sai de novo para ir para outra cidade, né? Aqueles navios de passeio, né? E a gente parou, todo mundo desceu, onde a gente, todo mundo queria ir para loja, ir para o centro.
Para a Rua Florida, lá, não sei aonde, comprar couro.
Tava eu aí comprar couro, tava eu, a Gil e o pai dela.
Onde nós vamos?
Onde nós vamos? Ah, aqui na Argentina produz muita soja também.
Esse solo rico, nós temos um dia solo inteiro, rico, né?
O dia inteiro, a gente está indo em loja. Vamos pegar um táxi e vamos entrar numa fazenda aí. Pegamos um táxi, andamos uns 40 quilômetros na rodovia, vi uma lavoura de soja, entramos lá.
Entra aí, por favor.
Estamos batendo papo com o produtor de soja argentino lá.
Mas olha, a gente brinca aqui que os melhores vizinhos são os vizinhos de fazenda. E, na verdade, qualquer lugar do mundo que você vai, se você é um produtor rural, vocês têm muita coisa para conversar, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a região produtora dos Estados Unidos, né? Illinois, Wisconsin, Iowa, e você vai entrando nas propriedades, e é engraçado que a gente entra lá para perguntar o que eles fazem, e aí você fala que mora no Mato Grosso aqui, ele fala, não, senta aqui, vamos conversar. Eu fui numa propriedade que eles produziam tudo orgânico, soja orgânica, eles tinham também a criação de vaca leiteira, e aí eu desesperado para conversar com ele, mas como que você controla mato na soja? Ele mostrando, com fogo, e assim por diante, né? Só que eu fazia uma pergunta para ele, ele fazia 3 para mim. Como que é lá, como que é fazer 3 safras? Como que vocês não tem neve, né? Dá pra plantar sempre. Então, a agricultura tem essas nuances que dão muito papo pra se desenvolver. E quando você chega numa propriedade, geralmente tem um cafezinho e fala, não, senta aqui, almoça e assim por diante.
Isso. É gostoso, né?
Na nossa lua de mel, nós fomos pra Holanda. E aí a gente foi pra Volendam, que era uma cidadezinha lá, tudo é muito perto. Aí ainda tinha sol, nós voltando de ônibus e vacas, né, nós falamos, vamos parar aqui. Paramos no meio do nada, entramos numa propriedade, a gente tocou lá, oi, tudo bem? Nós somos brasileiros, produtores, gostaríamos de conhecer. Aí ele falou, sim, mas será que vocês podem voltar amanhã de manhã? Porque já são 9 horas da noite. Lá, né, o sol se foi mais tarde. E no outro dia ele nos recebeu, ele tinha uma leiteria, né, e queijo. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Então, a nossa diversão sempre sempre está muito ligada a isso.
É, então, essa vez da Argentina, tinha mais amigos junto. E vocês foram na onde, né, na hora que descemos lá em Buenos Aires? A gente foi numa lavoura de soja. Mas até aqui estão pensando em trabalhar essas coisas. Mas é volta naquilo que a gente estava falando. Mas para a gente não é trabalhar, porque a gente tem, gosta do que faz e gosta de saber de um lugar diferente, né? Como é que funciona o sistema, como é que é o cultivo, como é que... E não é porque fomos trabalhar, estava passeando, né? A gente faz parte do passeio.
É que para a gente prefere trocar uma ideia, né, com o produtor do que ir para a lojinha comprar roupa, né?
Exato. É isso aí. Quando a gente gosta do que faz, tudo vira diversão. Que bacana. Bom, nós estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo, mas eu tenho uma pergunta a mais para fazer para vocês. Na verdade, é pedir para que vocês deem uma dica. Vocês, com esse exemplo muito bacana, com essa história, né, de um casal que se formou numa faculdade de agronomia, se formou literalmente, né, formou o casal e se formaram lá. E hoje são produtores rurais com uma família linda e 4 filhos. Que dica que vocês dão para quem pensa em seguir uma carreira na agricultura, poder viver, assim, a realidade que vocês vivem? A gente sabe que é difícil, né, ser produtor rural, mas somando e colocando tudo no papel no final, faz muito bem. Que dica que vocês dão para quem quer seguir esse ramo aí e seguir esse amor, essa paixão pelo campo?
No meu caso, a dica é, volta de novo naquilo que a gente já falou, se você gosta do que faz, ama o que faz, pode seguir em frente, vai ter os tropeços, como tudo na vida, de seca, de chuva, disso, daquilo, mas vai em frente. Concordo com o que você falou, que fé é uma das principais virtudes aí do produtor, do agricultor. Pode seguir firme e que vai dar certo. No final, com certeza vai dar certo.
É, assim, como aconteceu com o Fernando, né? Apesar de ele ter a família, né? O pai que estava na lavoura, a história dele foi que ele começou, né, junto com o Tessaro, do zero. Então, assim, é possível. E até dá risada, quando nós íamos fazer curso de semeadura, né, de semeadora, ele falava, você não sabe mexer de trocar disquinho, porque quando eu voltei, meu pai já estava com nível tecnológico, que as semeadoras já eram a ar, né, pneumáticas, e ele não, como ele começou menor, então ele tinha que trocar disco, e assim, ele teve uma bagagem muito grande por ter passado por uma empresa defensiva, então eu ligo para ele quando eu me atrapalho nas doses, produtos, ele fala, você tem a sorte de ter um consultor particular em casa, né, então isso é muito bom.
Já começou a agricultora grande.
Não, eu preciso ser, né? O meu pai já estava com nível tecnológico maior e que ele, né, ele falou, eu comecei pequeno com tratorzinho. Então, assim, eu acho que para quem quer começar, nós sabemos que investimento hoje para se começar, né, maquinário, essas coisas, mas assim, você tem que ser muito resiliente. Eu acho que se você gosta realmente daquilo que você faz e se dedica, e principalmente, as pessoas às vezes não entendem porque a gente não consegue programar muito bem sábado, domingo, porque se choveu durante a semana, no sábado e domingo nós vamos trabalhar. Isso não vai ser ruim, né? Não vai ser um fardo pesado para nós. Então, assim, não existe, né? Sábado, domingo. Da mesma forma que às vezes durante a semana a gente tá super tranquilo porque choveu, porque já terminamos. Então, assim, eu acho que o segredo da coisa é você trabalhar com muito amor, você tem respeito com aquelas pessoas que estão com a gente, né? Os colaboradores. E fazer bem feito, né? Porque hoje em dia a lavoura não admite erros. Você, mesmo sendo muito persistente, não dá pra ter erro. Você tem que ser muito caprichoso naquilo que você faz.
Que bacana, que legal. Muito bom saber disso e eu tenho certeza que quem trabalha com o campo, quem trabalha na lavoura, quem é produtor rural, faz com muito gosto. E eu tô aqui, ó, pensando, enquanto vocês estão falando aí, eu acho que no final dessa série do S10Cast, a Chevrolet vai reunir todo mundo aqui, porque eu olhei lá atrás, né? Vocês estão ouvindo a gente, não estão vendo o vídeo, mas eu tô vendo aqui. Fernando tem um equipamento de pesca lá atrás, o Chitão e o Chororó gostam de pescar também. Todo mundo gosta de lavoura, gosta de gado. Eu acho que no final dessa série aqui inicial, que é a primeira do S10Cast, a Chevrolet vai reunir todo mundo aqui no Mato Grosso e nós vamos fazer uma pescaria, visita a lavoura e dar uma rodada de S10 por aí, né? Estão convidados já, viu?
Se você colocar pra cantar com o Chitãozinho e Chororó, meu Deus! Por aqui.
Que legal.
Eu acho que além de cantar, vai ser bom pescar, porque o Chitão se diz um pescador que eu vou falar, viu? Ele falou tanto, falou lá de peixe de 70 quilos e assim por diante. Mas gostam de uma pescaria, viu?
Legal.
A gente gosta também. Uma vez por ano, eu tenho família no Mato Grosso e a gente, cada um vai, acaba indo para um lugar, a família acaba ficando longe. E uma vez por ano, agora a gente combinou de pescar, a gente já foi 2 vezes no Rio Araguaia, esse ano e ano passado. Já tô levando meu filho junto, vamos tentar pegar a Pirarara, a Piraíba. Eu tenho primos lá em Ribeirão Cascalheira, em Vila Rica, e que é tudo no Mato Grosso.
Não, e vocês também, né? Mas a gente também queria deixar o convite para vocês, né? Que quando estiverem passando por aqui, gente, nossa casa tá aberta para vocês. Se quiser dar uma volta na roça, venha quando quiser.
Pode deixar, nós vamos passar sim. E no episódio passado, que foi um episódio do Dia dos Pais, os nossos entrevistados, eles contaram a mesma história que vocês. A família, para se reunir, eles alugam uma chalana aqui no Pantanal e passam uma semana pescando numa chalana. É isso aí. Tem que ter o tempo de descanso também, né? Não adianta ficar 360 dias por ano lá trabalhando na roça. Que bacana. Olha, muito bom reencontrar vocês. Fazia mais de 20 anos que a gente não se via, né? E poder bater esse papo e conhecer a família de vocês. Uma história muito bonita, uma história de amor, um casal que se forma e amor pelo campo. Só tenho a agradecer vocês por compartilharem com a gente aqui no S10Cast essa super história. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Gija. Espero que a gente se encontre em breve para poder colocar essa molecada, essa criançada para brincar.
Com certeza. Nós também agradecemos. Foi um bate-papo muito gostoso aí. Muito prazer em rever também você depois de 20 anos daí.
Isso. Foi...
Professor agora, né?
É. Professor, doutor, quem sabe você vem aqui um dia para ver se nós estamos fazendo certo aqui, né?
Doutor é só título, deixa de lado.
Foi um prazer muito grande falar com você. E assim, é isso que você disse, né? A gente espera que os nossos filhos, né, se eles quiserem, que eles continuem trabalhando no campo, vai ser um prazer pra gente. Vamos respeitar se não quiserem, mas vamos fazer tudo para influenciá-los.
A gente vai mostrar o caminho, depois eles decidem.
Sim, depois eles decidem.
Se eles estão indo pro campo, pra roça, gostam de trator, com certeza isso tá no sangue. Sim. E aí, como é que está esse coração no final dessa conversa cheia de amor e paixão no campo e pelo campo? E você, quer se apaixonar um pouco mais? Então vai lá conferir as novidades da S10 em chevrolet.com.br. E aproveite também para se equipar com todos os acessórios, camisetas, miniaturas e bonés no site chevroletfanstore.com.br. Bem, esse episódio do S10Cast vai ficando por aqui, mas todos os anteriores e, é claro, os próximos estão disponíveis no feed do S10Cast no seu agregador favorito. Siga a gente para não perder nenhum detalhe do S10Cast, o podcast feito para quem faz. Tchau, tchau e até a semana que vem com mais um episódio do S10Cast.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.